E quer queira, quer não, o Brasil todo, né? A parte dos brasileiros. Tem pessoas que talvez não vejam isso como uma preocupação, mas deveriam. A Ford vai se retirar do Brasil como montadora. A empresa está no Brasil desde o início do século XX, como montadora em larga escala, desde a década de 1950, foi uma das primeiras a estabelecer unidades produtivas na década de 1950, junto com Volkswagen, por exemplo. O que isso significa? A saída da Ford é o começo de alguma coisa? Ou é uma questão pontual? João Ricardo Tonin, é com você. Olá, Tonin.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, essa notícia, digamos que ela não nos pegou de surpresa, justamente porque foi um movimento que já vinha ocorrendo no Brasil há vários anos. O Brasil, vou até colocar aqui 5 motivos que explicam um pouco esse movimento da Ford. O primeiro deles é em relação ao custo. O custo do Brasil é muito elevado. A cadeia de produção de automóveis e peças, ela sofre um grande impacto da questão tributária. Se a gente for considerar alguns estados que têm uma tributação maior, o preço do veículo chega a subir 47% só na questão de impostos. Quando nós acrescentamos custo de produção, logística, e comparamos com outros países que também são grandes produtores, como o México, essa diferença soma-se a 24%. Então vejo que no Brasil, né, se a gente for considerar impostos mais custos adicionais, nós temos quase 75% a mais do que países também que são produtores, no caso do México. Então, por isso que você visualiza um carro, muitas vezes, nos Estados Unidos, Canadá, outros, entre outros países, muito mais barato que o Brasil. Outro fator que a montadora, inclusive, destaca é a questão da alta do dólar. Nós temos uma grande elevação dos preços das commodities e quando você converte isso em reais, o preço fica muito caro. Então, as peças, né, todo o material que é utilizado para a produção ficou caro e isso ajuda também nessa questão do custo. Um outro fator que a gente tem que levar em consideração é que a Ford, ela já foi a maior montadora mundial. Hoje ela se configura na quarta posição e ela também está mudando um pouco os seus negócios. Nós vimos aí ao longo dos anos uma mudança bem significativa, né? O principal cliente das montadoras não era mais o cliente e as empresas, e sim as revendedoras e também as empresas que fazem a locação, principalmente as empresas que fazem a locação. Muitas vezes a diferença nos preços, né, o lucro era até superior às montadoras. Isso começou a ser visualizado nos últimos anos e tem mudado um pouco o modelo de negócio, de venda de veículos para fornecimento de serviços. Então a Ford tem priorizado países de primeiro mundo, no caso, os Estados Unidos. Nós temos um movimento também muito forte de eletrificação, produção de carros elétricos. O Brasil ainda engatinha esse modelo, né? Ainda mais poderia ser diferente, dado que o Brasil é um país que possui um custo de energia elétrica muito mais barato em relação a outros países. E a questão da pandemia restringiu o movimento das pessoas e a consequência disso é uma redução na compra de veículos. Então esses 5 fatores são os principais motivos para a Ford deixar o Brasil. Isso pode ocorrer também com outros montadores, porque sofrem o mesmo impacto.
Tá, eu só quero lembrar e retomar uma questão com você, que eu acho importante, da questão que você falou, que é a questão de que a Ford, como outras montadoras, a prioridade agora não é vender o veículo. A prioridade é prestar um serviço, de, por exemplo, locação do veículo. Também você tem hoje uma grande quantidade de aplicativos, né? Os automóveis estão tendo muito mais o papel de serem utilizados, até de uma maneira mais racional, né? A gente vai ter, então, a tendência das montadoras a ser uma prestadora de serviço e não a venda de um produto?
Sim, essa é uma tendência, né, foi visualizada pela Toyota há alguns anos, agora outros montadores também têm verificado isso. Duas situações que a gente pode visualizar no futuro. O primeiro, o custo de manutenção das montadoras é muito mais caro que empresas tradicionais. Eu acho que isso não vai ocorrer mais. As montadoras tinham uma alta rentabilidade nesse serviço, agora visualizam essa receita cair drasticamente. Então, acho que elas vão ser mais competitivas nesse sentido. Outro fator é a prestação de serviço, dado que parte dos veículos pode ser reaproveitado, né, e isso gera um custo menor para as empresas montadoras, dado que elas têm o domínio da produção do veículo e, consequentemente, maior conhecimento sobre peças e partes, né, e logicamente, um custo menor de produção. Então, eu acho que o modelo de mercado ele vai mudar bastante. Um fator que tem acontecido no Brasil e tem impactado muito é a melhor utilização do capital que está sendo investido. Nós temos a criação da Airbnb, nós temos o crescimento forte do Uber. Então, todo o capital que tiver parado, no caso, né, imóveis, automóveis, eles vão ter uma dinâmica maior, dado que o custo de manutenção do capital tem aumentado. Então, as famílias têm feito essa opção, né? Você comentou muito bem ontem da questão do Uber, né, por que nós não utilizamos, né, carros compartilhados, né, o custo de você manter um carro muitas vezes é quase o valor dele ao longo dos anos, né? Então tudo isso tem alterado o modelo de serviço, as montadoras têm visto. Então, por isso que hoje a gente visualiza essas grandes alterações, no caso da Ford, na mudança da fábrica e o fechamento de vários empregos no Brasil.
Vamos colocar aqui na rodada o nosso ouvinte de Jair, que ele colocou uma questão muito interessante que vai de encontro ao que você já falou, de certa forma. Ele fala assim, ó, o fechamento das fábricas da Ford é só o começo de uma desmontagem do parque industrial brasileiro. Enquanto os governantes estiverem aplicando taxas abusivas de impostos exorbitantes, mais empresas irão sair do país. É exatamente esse foco que você estava falando, né?
Sim, eu tenho sempre uma visão, né? Muitos me perguntam, você é contra ou a favor do benefício fiscal? Eu acho que ele tem um impacto positivo no primeiro momento, né? É importante que tenha benefícios fiscais, né, que gera emprego e todo um encadeamento produtivo, né? Até isso é provado na literatura que o efeito é muito superior do que o próprio gasto público, se fosse o contrário, mas ele tem prazo de vencimento. Eu sempre digo que o benefício fiscal é igual ao vinho. Você não sabe o vencimento, mas a forma com que você cuida ele, ele pode estragar mais rápido ou não. No caso do Brasil, é a mesma situação, Gilson. Nós temos aí um parque industrial que se iniciou em 2009. No Brasil, principais estados, no caso, até o Paraná se configura, nós temos várias montadoras, a Nissan, Volkswagen, Volvo, a DAF, montadoras de motores, de pneus também, um encadeamento muito forte na região de Curitiba e Ponta Grossa. E agora, né, logicamente, há toda uma mudança do mundo. A questão é, se os benefícios fiscais têm vencimento, os gestores públicos têm que se preocupar em alterar a estratégia de atração de investimentos também ao longo dos anos. Então, uma empresa não pode se configurar com benefícios durante 30, 40 anos. Né? Esse modelo ele vai se desgastando. Então, por isso que os governos precisam de uma agenda de prioridades e de incentivo no setor produtivo. Mas, para isso, é necessário que os gestores conheçam o seu território e o seu encadeamento, né? Senão não tem como fazer política pública.
Tony, muito obrigado por essa conversa. Valeu. E a gente se fala amanhã.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.